temperatura máxima.
Hoje o que sou cabe na palma, que nem a alma quer corar. O peito rasga, bate prato, um desalento que não dá.
A música chama-se Caminho, é da Tainá, nossa convidada de hoje, está connosco e na semana passada venceu o Prémio Play, os prémios da música portuguesa na categoria Lusofonia. Tainá, bem-vinda, muitos parabéns. Olá, estás aí?
Olá.
Muitos bem-vinda. Parabéns, Tainá, por esse prémio. Obrigada. E não só, por este trabalho também que lançaste no ano passado, que se chama Sonhos. Tainá, vamos falar precisamente de caminho, é por aí que eu gostava que começasses, por nos contar um bocadinho da tua história. Tu estudaste música ainda no Brasil, aos 21 anos estavas a gravar este teu primeiro disco em Portugal. Como é que vieste cá parar?
Uma história muito longa. O meu padrasto é português, mas ele mora no Brasil desde os 18 anos. E ele se aposentou lá e resolveu voltar para a terra dele, que é em Macedo de Cavaleiros.
E tu vieste também, foi isso?
Sim, eu resolvi vir, mas fiquei em Lisboa, fiz um curso de desenvolvimento artístico e foi lá quando eu conheci o meu produtor, o Mikkel Solnado, que me convidou para ser compositora no estúdio dele, na Goitem. E também ele acreditou, foi a primeira pessoa que acreditou no meu projeto aqui e começou a me gravar também as minhas músicas e me lançar como artista.
E tu sempre soubeste que era este o teu destino, no fundo? Qual foi o teu ponto de viragem, quando percebeste que era música que querias fazer?
Desde muito pequena, eu sempre gostei muito, muito de cantar. Aos 11 anos, eu vi uma senhora tocando num programa de TV e pensei, uau, que bonito que é uma mulher tocando guitarra. Então pedi a minha mãe uma guitarra, ela não me deu, mas a vida me ofereceu, por acaso. Aprendi sozinha em casa aos 11 anos, então comecei a compor coisas também, mas nunca mostrava a ninguém. E aos 16 anos eu mudei para São Paulo e entrei no Instituto de Música e comecei a trabalhar lá e gastava todo o meu dinheiro em cursos. Eu fazia aula de piano, aula de canto e aula de guitarra. E foi quando eu fui conhecendo lá músicos e professores e comecei a ver que era possível viver da música. Então, aos 16, comecei a namorar também com um pianista e comecei a cantar covers. Cantava bossa nova em casamentos, em eventos. Então, foi aí que começou. Depois, logo quando saí da escola, já fazia 18 anos, fui para a faculdade de música. E ganhei uma bolsa também, estudei. A minha família não sempre fala, ela estudou a rivalia da família.
Eles não queriam? Não queriam que tu seguisses música?
Não, porque eu tenho uma família muito grande e nunca ninguém foi da área da arte e da música. Então era um assunto muito desconhecido para eles.
Portanto, tinham medo que seguisse uma carreira que não fosse relacionada com uma profissão mais convencional.
Sim, sim. E claro que tem aquela preocupação dos pais, né? Mas eles perceberam que era mesmo o que eu queria, porque mesmo eles não aceitando e não apoiando de princípio, eu fui, estudei, ganhei a bolsa e quando voltei para cá, quando eu conheci Lisboa, eles acharam que eu ia parar, porque inicialmente, como eu não conhecia ninguém da música, fez em restaurantes. E só depois que eu fiz esse curso de desenvolvimento artístico, que as portas foram abrindo, e fui conhecendo pessoas da música, e hoje vivo só de música.
E como é que foste parar ao palco com os Kings of Convenience? Eu li isto. Como é que isto aconteceu, Tainá?
Sim, eu estava na Rua da Bica com os amigos comendo coxinha brasileira.
Tão bom.
E estavam lá os músicos do Erlandoy, que são três músicos incríveis que amam bossa nova, e estavam tocando música brasileira, e a princípio eu achei que eram músicos brasileiros, e me juntei a eles e toquei a música Corcovado do Tom Jobim. E logo em seguida eles me convidaram para ir no show deles. Eu não conhecia a banda, também não conhecia eles, e aceitei. No dia seguinte fui com uma amiga e no final eu disse, olha, vamos ficar para agradecer porque o show foi incrível. E eles já tinham falado para o Erlandoy, que tinha tocado comigo na rua, então ele veio no final, não disse nada e só me deu a guitarra. Eu toquei e cantei uma música minha, Desertos.
Que vamos ouvir já agora, que eu admito que é uma das minhas favoritas e já tenho aqui para passar. É com ela que vamos terminar, fica já prometido. É muito engraçado, tu há pouco falavas da tua mãe, da questão de lhe teres pedido uma guitarra e ela nunca te ter dado, da certa resistência que tiveram em relação àquilo que tu escolheste fazer. Tu publicaste, até acho que foi antes da pandemia, uma fotografia com a tua mãe, onde contavas que foi se calhar o primeiro concerto que ela viu na primeira fila, e o ar vidrado dela a olhar para ti e a perceber como é que tinhas coragem, não é? Se calhar era esse receio, não é? Da exposição. Sim. Também.
É verdade. E a seguir a isso, ele disse que não entendia o que a música dizia, mas sabia que era algo muito profundo e que queria que eu fizesse parte do próximo show deles, que seria em Guimarães. E eu fui. E foi também um momento em que abriram muitas portas na minha vida. Eu conheci a minha agência através disso, que a minha vida musical deu um up, assim.
Através desses concertos. A pandemia, tu, enfim, gravaste um disco, já aqui dissemos, no ano passado. Tinhas uma agenda recheada de concertos para este ano, não era, Tainá? Isto, a pandemia veio aqui estragar, de facto, os planos.
Sim, foram muitos planos estragados, mas assim como eu já disse para algumas pessoas, eu acredito que tiramos muitas coisas boas daí, porque nenhum artista faz só um tipo de arte, né? E eu, por exemplo, queria explorar mais coisas e nunca tinha tempo, e foi um momento em que a gente tinha que fazer algo, senão o nosso lado criativo ia morrer um pouco. Então eu fui aprender a pintar, a bordar, comecei a vender doces brasileiros também, que eu amo cozinhar. Então tive que me reinventar um pouco e eu achei também esse momento importante.
E acabaste também por criar um festival, desculpa, João, um festival também, não é? Um festival,
sim,
online, o Compor em Casa.
Sim. Eu criei esse festival porque eu reparei que quando eu comecei, eu tenho grande influência para compor músicas, muito, muito forte, assim, algo que estava me bloqueando. Claro, não estava na natureza, estava só em casa, então não tinha muita inspiração e falei com os amigos e acontecia o mesmo com eles. Então tive essa ideia do festival para que me trouxesse inspiração e ajudasse outras pessoas também que estão começando a compor. E foi incrível porque vários artistas que eu convidei logo aceitaram, artistas que eu admiro do Brasil e daqui. Então ajudou muito. Depois recebi mensagens de pessoas falando que começaram a compor através desse festival. Então foi um momento assim mesmo que me ajudou a sair desse desbloquear mesmo.
Sendo que tu tens também uma música que se chama Peito Dividido, e que vai estar no teu próximo trabalho, não é? Portanto, eu não sei se esta música surgiu também durante este período ou não, que fala desta questão das saudades do Brasil que tens também, não é?
Essa música, ela surgiu um pouco antes da quarentena, mas na quarentena eu toquei algumas vezes porque também estava... E ela fala sobre esse meu peito que está sempre dividido. Eu amo Portugal, mas pessoas que estão lá. Então, eu nunca consigo escolher entre um e outro, não é? Estou sempre com esse peito dividido.
Somos com alguma ansiedade também. Como é que tu olhas para a situação no Brasil nesta altura, também, enfim, com a pandemia, mas não só, para a situação política atual do Brasil, à distância?
Sim, eu acho que desde o começo eu já previa que isso ia acontecer. Ele não me enganava, não é? E eu tenho muita pena porque o Brasil é um país que tem tudo, é tudo muito bom, é muita riqueza, muita fartura e as pessoas são incríveis. E estar com alguém no poder assim, que tenha tanto preconceito e age dessa maneira, não é algo que o país merece realmente. Mas eu acredito que, assim como a justiça já foi feita algumas vezes com outros presidentes, vai ser também, e eu espero que não seja tarde.
E já agora faz-te aflição a forma como tem sido gerida também a questão da pandemia, da Covid-19 no Brasil? Tens acompanhado também esses momentos vividos pelo povo brasileiro?
Sim, eu tenho acompanhado. Eu tenho uma irmã lá que também é enfermeira e não para de trabalhar.
E o que é que a tua irmã enfermeira te tem contado?
Que a situação está... Ela trabalha num hospital lá público. Público não, privado, então não está tão ruim, a situação não está tão ruim quanto os hospitais públicos, né? O Brasil é diferente de Portugal, a saúde é muito precária, não? A saúde não é para todos. Aqui eu acredito que é para todos, você consegue com pouco dinheiro pagar um plano para ter acesso ao hospital privado, e no Brasil não é assim. Então eu acredito que está afetando não só as pessoas mais carentes, as favelas e tudo, mas a minha família tem se guardado muito, tem se cuidado, mas a situação está muito precária. Eu tento não assistir muito jornal porque eu fico realmente triste e choro, mas nos causa muita ansiedade, né? Porque não sabemos como vai ser o futuro, mas é pensarmos positivo e esperarmos.
E Tainá, os planos são para ficar por cá. Está a correr tão bem, não é? Ou não?
Sim, sim. Sim. Eu amo Portugal e quero ficar aqui um tempo e criar raízes aqui.
E, portanto, continuar a escrever músicas novas, a compor e lançar um novo trabalho em breve?
Sim, sim, já estou preparando tudo.
Ainda bem. Tainá, fica o convite quando tudo isto passar. Tu já estiveste nos estúdios da Rádio Observador, já foste convidada nas manhãs 360, mas convidamos-te novamente quando tudo isto passar a juntar-te aqui à nossa equipa, que isto ao vivo e a cores tem outra graça. Mas como eu prometia, vamos ouvir o Desertos para terminar esta conversa com a Tainá, a nossa convidada de hoje. O que é que nos podes contar sobre esta música?
Essa música eu fiz no período. Precisava aprender a estar só, estava longe da família, dos meus amigos, e eu percebi que eu não sabia estar só. Então, depois, mas em que eu estava aprendendo ainda, e acredito também que foi uma música que tocou muitas pessoas agora na quarentena, as pessoas precisavam passar por esse processo também, e eu também, mais uma vez. Então, é uma música que não fala sobre estar só, mas que traz esperança para quem quer aprender a estar só.
Vamos ouvir lá, a cantora e compositora Tainá foi a nossa convidada de hoje. Tainá, obrigada, até à próxima.
Muito obrigada.
Espaço invade a sala de estar. Me encontro só e só sou eu pra amar. É no silêncio que encontro a canção. Das veias e o pulsar do meu pulmão. Solidão é a arte de aprender a dançar no compasso que o corpo dá. É tão estranho observar e me sentir forasteiro, mas agora tô aqui.
Paro aqui. Há tanto tempo sou visitante de mim, mas agora resolvi ficar. Preciso aprender a ser só. Preciso aprender a me encarar, a me consertar e me aceitar. Saber morar em meu lar e a minha alma inteira desnudar.
A música chama-se Desertos, é da Tainá, foi a nossa convidada de hoje. Se quiser voltar a ouvir esta conversa, vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas habituais de subscrição de podcasts e também no site.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.